Capítulo 4 O Primeiro Estágio Yama. Esse estágio se traduz como moderação ou moralidade yogi. Yoga significa o caminho da unidade do eu com o universo, da alma com o espírito, do finito com o infinito. É um caminho para toda a vida. Se você dividir o yoga e a vida, não terá sucesso. Essa atitude surge de um mal-entendido sobre o que é yoga. Ele não nega a vida, não força as pessoas a desistir da vida, mas oferece uma nova perspectiva sobre o mundo e sobre si mesmo. O yoga tem muitas práticas, mas sua essência é ver o divino em tudo o que existe. Para fazer isso, é preciso se libertar das ilusões que impedem que isso aconteça. As ilusões foram incutidas em nós quando crianças, pelas pessoas infelizes e ignorantes ao nosso redor. Se você não quer ser igual a elas, então precisa seguir o caminho. A moralidade do yoga não tem nada a ver com a moralidade social. É a moralidade do espírito e é necessária para o crescimento espiritual, ou seja, para perceber a si mesmo não como parte da sociedade, mas como o universo inteiro, o oceano infinito do divino Satchitananda. Ahimsa, não matar. O princípio de não matar é conhecido por todos e é até punido por lei. Mas ahimsa não tem nada a ver com matar. Pelo contrário, todos os filósofos da Índia falam sobre a imortalidade da alma. Você é imortal e ninguém pode matá-lo. Nem você pode matar ninguém no nível da alma. Entretanto, nossos corpos são mortais, não são eternos, assim como todos os objetos do mundo. Quando você era criança, tinha um corpo. Agora, ele mudou. E na velhice, não será o mesmo que é agora. O princípio esotérico de Ahimsa diz que o homem está constantemente se matando. Há uma violência constante dentro de você. Um conflito constante entre o corpo, os sentimentos e a mente. E esse conflito mata você. Devora sua energia, sua vida. Você acorda de manhã e a mente diz: é hora de levantar. Você tem que ir trabalhar. Mas o corpo não quer. Está inerte. Há um conflito entre os dois. Você ama alguém, mas sua mente o proíbe de fazer isso. Ela diz que é imoral, ilegal. Seus sentimentos querem alegria, prazer. Mas o corpo pode estar fraco e doente, o que novamente leva a um conflito. Isso o deixa fraco, irritado, com raiva do mundo. Mas a causa está dentro de você. O corpo, os sentimentos e a mente, como um cisne, um lagostim e um peixe, puxando-o em diferentes direções. O yoga é, antes de tudo, a unidade do corpo, dos sentidos e da mente. Essa unidade só pode ser alcançada, por um lado, pela libertação, e por outro lado, pelo desenvolvimento da vontade, como a capacidade de controlar o trabalho do corpo, dos sentidos e da mente, para alcançar a independência deles. O conflito não pode ser suprimido. Se você suprimir algo em si mesmo, não o destruirá. você o levará para o subconsciente. E a partir daí, essa parte se manifestará, mas não lhe dará paz. Por exemplo, podemos considerar como o cérebro humano é organizado. Ele consiste em pequenas células, neurônios. Quando você percebe um novo objeto, toma conhecimento dele, os neurônios são conectados em um grupo por meio de suas ramificações comunicativas, os axônios. Há muitos desses grupos dentro do cérebro que armazenam informações sobre pessoas, fenômenos, trabalho, casa, amigos, etc. Ao acessar um desses grupos, você pode se lembrar de um conhecido ou de um evento que ocorreu em sua vida. Se você desenvolver uma boa concentração, conseguirá se lembrar de coisas tão reais e vívidas que ficará imerso no que aconteceu com você no passado. Os grupos de neurônios são unidos em blocos, entre os quais há memórias agradáveis e desagradáveis, elevadas e humildes, sábias e tolas. Assim, o cérebro é dividido em muitas partes, entre as quais há uma disputa contínua. Como, por exemplo, entre a parte responsável pela moralidade e a parte relacionada à sexualidade, ou a parte relacionada ao seu desejo de ser independente, autônomo, livre, e a parte responsável por refletir a pessoa que o oprime e aterroriza. Você começa a odiar essa pessoa, mas acaba destruindo com impulsos de energia a área do cérebro responsável por isso. A lembrança, o ódio, a raiva e outras emoções negativas são destrutivas. Você pode odiar essa pessoa, mesmo que ela não esteja presente, mesmo que esteja morta, porque a área do cérebro que a refletiu permanece. A primeira coisa a perceber é que tudo o que você sabe sobre o mundo está em você. É a memória. Mas esse conhecimento o divide. É conflitante. Cada parte do cérebro tem uma determinada energia. E uma energia se opõe à outra. Mas entenda que tudo isso é você mesmo. Todas as pessoas, eventos, embora existam fora, para você, são apenas partes do cérebro, entre as quais há um diálogo interno contínuo, possíveis conflitos ou situações idílicas, que talvez nunca aconteçam, são representados na imaginação. E esse trabalho é contínuo. O yoga não tem como objetivo principal suprimir uma parte da outra, mas unir todas essas partes em um todo. Há três maneiras de conseguir isso. Uma delas é bhakti, amar tudo o que está fora e dentro de você, unirá suas partes e removerá o conflito entre elas. Encontre em você o que o mundo inteiro já ama. Mas não seja violento. Não se force a amar. Cada parte do cérebro tem uma conexão telepática com o objeto que reflete. Ao pensar mal de alguém, você envia emoções negativas em sua direção. Mas se essa pessoa não for má, suas emoções não encontrarão outras semelhantes e voltarão para você novamente. Se, no entanto, você conseguiu influenciar negativamente essa pessoa porque ela se mostrou semelhante a você, então, portanto, espere um conflito quando se encontrarem. Ou você, vibrando em um impulso hostil, se tornará um objeto de ataque de outras emoções negativas. Cada parte de nosso cérebro, estando sintonizada em uma determinada onda de estado emocional, é capaz de atrair energias e informações apropriadas do espaço e de outras pessoas. A magia se baseia nisso. As pessoas com conhecimento formam essa parte em si mesmas, que é responsável por receber emanações mais elevadas, ou seja, experiências religiosas, recitando orações, mantras, realizando serviço devocional a Deus, experimentando sentimentos sublimes, ou a parte que é responsável por receber conhecimento ao se envolver em trabalho criativo, reflexão filosófica, desenvolvimento da intuição, etc. Essa parte mais desenvolvida assume o controle do cérebro como um todo. O conhecimento e as formas de yoga disponível influenciam e unem o cérebro em um único todo. Ou seja, a pessoa se torna uma personalidade cristalizada, uma individualidade. O caminho para isso é superar o conflito interno e externo, na capacidade de existir harmoniosamente com o mundo interno e externo. Om Shakti Shakti Shakti. Satya, verdade. Esse princípio se traduz como veracidade. Mas a veracidade não é apenas uma declaração precisa dos fatos, mas, acima de tudo, a libertação das ilusões. Muitas pessoas enganam a si mesmas, assim como toda a sociedade. Por exemplo, uma pessoa pensa que tem vontade própria, mas, na verdade, não a tem. Ela é movida por desejos. Muitas pessoas não conseguem se livrar de hábitos simples, como fumar, falar sem parar, etc. Acontece que uma pessoa, movida pelo medo da morte, supera um de seus hábitos que são prejudiciais à saúde. Mas aqui não é a vontade, mas o desejo de viver que se manifesta. Para testar sua vontade, tente derrotar pelo menos um hábito, pois o homem inteiro é simplesmente feito deles. Outra concepção errônea é que o homem pensa que é um só. Na verdade, o homem é um conjunto de personalidades. Uma pessoa pode ser um bom pai de família e um carrasco, piedade e crueldade, racionalismo e imprudência. Como já dissemos, há muitas partes do cérebro, e em cada uma delas, o homem desempenha um de seus papéis: pai de família, chefe, amante, amigo, etc. Há tantas personalidades quanto esferas de manifestação do homem. Ele é diferente em todos os lugares, desigual. Não pode ser ele mesmo. É apenas um papel. Mesmo agora, enquanto lê estas linhas, você está em um de seus papéis mais sensíveis, o papel do conhecedor. É essa parte que deve integrá-lo em um todo. Você tem a ilusão de pensar que é um só. Há uma legião de pessoas dentro de você, agindo a seu próprio critério. Cada uma delas recebe poder por 5 minutos e faz o que quer no reino de seu ser. Um nome permanente e um corpo mais ou menos mutável criam uma ilusão de unidade que ainda não existe. Cada parte de seu cérebro tem suas próprias qualidades, suas próprias habilidades. Uma pode ser sábia, outra pode ser eficiente na ação. Todas elas são essenciais para a vida. A única falha está em sua separação. Essas partes são como servos fora do lugar. O garoto do estábulo está na cozinha, o cozinheiro no estábulo. A primeira coisa que o ajudará a resolver essa discrepância é o gerente, ou seja, a parte mais inteligente, armado com as técnicas de autorregulação, que são todas as práticas do yoga. Muitas pessoas atribuem a si mesmas o que querem pensar de si mesmas. Por exemplo, que são uma alma, ou que são conscientes ou inteligentes. De fato, são apenas pensamentos que não correspondem à realidade. O homem está identificado com o corpo. Não se sente uma alma, mas pode pensar que sim. O homem pode não estar ciente dos processos que o governam, mas pode se considerar consciente. O homem faz coisas estúpidas e gosta de pensar que é inteligente. Isso traz satisfação. Muitas pessoas demonstram sua pseudocompetência em assuntos sobre os quais não têm conhecimento. Elas têm uma resposta pronta para todas as ocasiões. Julgam tudo no mundo, e até mesmo coisas sobre as quais não têm a menor ideia. É por isso que Cristo disse: "Vocês são filhos da mentira e filhas da injustiça." A mente é literalmente tecida de mentiras. E só é possível perceber isso por meio de um autocontrole constante e imparcial. Até que um homem se torne verdadeiro consigo mesmo, sua perfeição será tão mentirosa quanto qualquer outra coisa. Nascemos em mentiras. Nos ensinaram mentiras por muitos anos. E agora, você precisa revisar tudo isso. Use qualquer situação, qualquer pensamento para se conscientizar. O pensamento é um flagelo para a verdade. É conversa vazia e diálogo interno, cuja cessação é fundamental. Asteya, não roubar. No sentido esotérico, isso não é simplesmente apropriar-se dos objetos de outras pessoas, pois o próprio conceito de eu e não eu, meu e do outro, é relativo e efêmero. Asteya é o não roubar a si mesmo. Toda pessoa rouba constantemente a si mesma. Se você observar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor, verá que ela é terrivelmente primitiva e monótona. As pessoas realizam 5 tipos de ações: comer, dormir, trabalhar, discutir e se divertir. Quando o homem vem a este mundo, ele tem infinitas possibilidades. Ele pode desenvolver seus talentos, pode se tornar brilhante, pode realizar tudo o que quiser, pode alcançar os mundos mais belos, pode se tornar como Cristo, Buda, Zaratustra. Mas em vez disso, ele está acorrentado à família, ao trabalho, a metas mesquinhas e a desejos dignos apenas de animais. Você é como o proprietário de um belo castelo alojado no porão. Você pode encontrar uma saída para os belos salões, pode viver em todos os cômodos ao mesmo tempo, mas nem se dá conta disso. Esse castelo não custa 1 milhão do seu bolso. Os milionários costumam se suicidar, pois todas as riquezas estão além de seus sonhos mais loucos. Assim como é difícil para uma formiga entender a vida das pessoas, não é fácil para você perceber suas perspectivas, suas possibilidades. Elas são ilimitadas. O homem é um escravo do inconsciente coletivo. Ele imita cegamente o pensamento, os desejos e as ações do círculo de pessoas em que se encontra. Uma pessoa inconscientemente desperdiça o tempo ou trabalha como uma mula, sem significado e propósito, apenas porque precisa viver de alguma forma. Muitas vezes, o homem busca externamente o que está dentro de si. Ele busca conhecimento, felicidade, poder, amor, autoridade, Deus no exterior. Mas tudo isso está dentro de nós. O poder obtido externamente é instável e transitório. O conhecimento adquirido nos livros, mas não respaldado pela experiência, é morto e inútil. A felicidade externa é substituída pelo sofrimento, a dor da perda. Se você deseja algo, antes de tudo, sinta o estado que deseja alcançar. Imagine a realização do desejo e experimente-o. Entenda que você quer alcançar esse sentimento, essa emoção. Mas você já sabe disso. Está dentro de você. Basta imaginar e vivenciar o desejo. Intensificar essa experiência. Cultivar esse sentimento. E então, você se tornará independente do externo. Antes, para experimentar o sentimento, você precisava de um empurrão de fora, da permissão de alguém, da opinião de alguém, de um objeto. Mas agora, você é livre. A sensação é apenas um movimento de energia dentro do corpo e depende apenas de você. Poder é vontade. Conhecimento é consciência. Felicidade, amor pelo mundo inteiro. Yoga é o desenvolvimento da atividade interna, da energia. As pessoas comuns são ativas apenas externamente. São passivas por dentro. Seus sentimentos e sua mente são acionados de fora. É necessário aprender a controlá-los conscientemente para que você não dependa do exterior. Você pode se roubar vivendo na experiência constante de que algo aconteça, de que alguém faça algo por você, de que um príncipe ou um mago chegue. Mas isso nunca acontecerá, pois tudo está dentro de você. Você precisa de um feriado, mas fica esperando por um dia de folga, esperando por um feriado. E um feriado precisa de permissão, lanches, bebidas, amigos, elogios, presentes. Você pode comemorar sempre, sem nenhum pretexto, apenas experimentando esse estado, apenas sentindo o movimento dentro de você, da energia cósmica que está sempre lá. Apenas esperando que você se abra e seja preenchido por ela. Essa é a verdadeira riqueza. Brahmacharya, celibato. Brahmacharya é geralmente traduzido em um sentido figurado como celibato, significando ser discípulo de um brâmane, um sacerdote. Chegamos ao conhecimento de Deus por meio de pessoas que já o compreenderam, mas só podemos compreendê-lo nós mesmos. No início do caminho, precisamos de um empurrão. Precisamos de um guru, um conhecimento superior. Sem isso, não podemos sequer pensar que podemos viver de forma diferente. Quando após recebermos conhecimento, compreendemos o propósito da vida e suas possibilidades, precisamos de uma pessoa para nos despertar, para nos impulsionar, para nos dar novas instruções. Mas o guru não o guiará pessoalmente. Há muito poucas pessoas iluminadas e suas tarefas são grandes. O mestre trabalhará apenas com um grupo que começará a seguir ativamente os ensinamentos e cujos membros se ajudarão mutuamente. Há pouquíssimas pessoas que conseguem sair sozinhas da prisão do inconsciente coletivo. Se você já tentou, sabe disso. A ajuda já está esperando por você. Se você estiver seriamente empenhado em seguir o caminho espiritual e ajudar pelo menos um pequeno grupo de pessoas, o mestre está pronto para ajudá-lo. O adepto iniciado, enquanto está no mundo, aprende com a realidade mais verdadeira, Brahmano. O universo inteiro se torna seu mestre. Cada situação, cada pessoa, o ajuda a identificar algo em si mesmo e a perceber isso. Ele vê o absoluto em tudo e em todos os lugares. Mesmo agora, você pode usar a vida para se realizar. Cada situação, cada obstáculo, pois todos os obstáculos não são externos. Eles são nossas imperfeições internas, e ao superar o externo, superamos algo em nós mesmos. Muitas vezes, durante o período de Brahmacharya, o neófito faz um voto de castidade, mas isso não é obrigatório. O que é importante é a preservação da energia sexual. A energia sexual é o poder criativo da Kundalini, que eleva nossa consciência até o divino. Muitas pessoas, movidas por essa energia, se destroem ao cair na devassidão. É esse poder que faz com que uma pessoa crie uma família, procure o amor, cuide de alguém. Se você dominar essa força, poderá obter grandes poderes e habilidades para desenvolver a criatividade e o espírito. Lembre-se de como você se sentia feliz quando era criança e compare esse estado com o que você tinha após o início da vida sexual. Observe o definhamento das pessoas que fazem mau uso de sua força vital. Você dirá quanto prazer o sexo pode proporcionar. Entretanto, a conservação adequada da energia pode proporcionar um estado de leveza e euforia o tempo todo, independentemente do sexo. Na Índia, desde os tempos antigos, existe o Tantra Yoga, o caminho por meio do sexo. Esse ensinamento fala sobre o ato sexual correto, Maithuna, que tem as seguintes condições. 1. O Maithuna não deve levar ao orgasmo. 2. Não deve levar à fadiga e à descarga, mas deve aumentar a energia e a excitação. 3. Maithuna deve ser feito somente com um parceiro tântrico, ou seja, uma pessoa com a mesma mentalidade, e deve servir a um propósito espiritual. O Tantra é mais difícil, mas muito mais eficaz do que o celibato. O nível de consciência de uma pessoa depende de seu nível de energia. Portanto, ao conservar sua energia, você eleva sua consciência para realizar o espírito. Desperdiçar energia com sexo, busca de amor e desejo de cuidar de alguém o afasta da verdadeira felicidade, que não depende de nada. Aparigraha, não cobiça. A cobiça das pessoas não está relacionada apenas a coisas materiais, mas a opiniões das pessoas, e até mesmo as metas espirituais podem se tornar um objeto de cobiça. Muitas vezes, a parigraha é entendido como contentamento com pouco, despretensão. De fato, as verdadeiras necessidades de uma pessoa são insignificantes em comparação com o que estamos acostumados a pensar. A renúncia às necessidades supérfluas libera o homem para perceber o mundo espiritual superior. O abandono de toda pseudo-necessidade é vitória e avanço. Junto com as necessidades físicas, é preciso também eliminar o desejo limitante por objetivos mundanos e, posteriormente, outros objetivos. De fato, essa renúncia recompensa mais do que o homem entregou. Durante toda a sua vida, ele troca a lua por um centavo de cobre. Ele resmunga contra o destino, trocando a si mesmo por trivialidades, privando-se de perspectiva. Qualquer meta alcançável o limita. No budismo, há um voto do Bodhisattva de levar todos os seres, plantas e até mesmo pedras à iluminação. E só então ir para o Nirvana. Essa meta inatingível permite que se alcance o inimaginável. Ela dá energia e a percepção de que a perfeição humana é infinita. Uma meta limitada diminui seu poder, priva-o da liberdade e limita seu crescimento. Se você não sonhar com o impossível, é improvável que ele se torne realidade. Você certamente precisará de marcos e metas no início. Mas busque mais. Não pense que não conseguirá. Isso é apenas um pensamento. Depois de alcançar a cristalização do seu ser, você precisará descartar todas as metas e objetivos, pois não é possível alcançar a liberdade tendo uma meta, assim como não é possível entrar no Nirvana lutando por ele. No final do caminho, você terá de desistir até mesmo das metas mais elevadas, em prol da liberação e da entrada no incompreensível. Essa é a transição da ação para a não-ação. A não-ação é a ação sem objetivos. Perguntaram a um monge que alcançou a liberação: como você vive agora? Ele disse: eu carrego água e corto lenha. Responderam-lhe: mas todos nós fazemos a mesma coisa. Ele disse: você não está no que faz. Você está na busca da recompensa, do resultado. Eu me contento com a ação em si. O homem aprendeu a desfrutar a própria vida, as coisas simples da vida. Ele anseia por uma recompensa, que às vezes não sabe o que fazer com ela. Ele se esforça para obter resultados, corre toda a sua vida até a linha de chegada. Mas a linha de chegada é a morte. É necessário abandonar a ganância e estar aqui e agora, aproveitar a vida, contentar-se com seu destino. O homem está sempre procurando por algo externo. Ele quer se assemelhar a alguns ideais, mas ao fazer isso, abandona a verdade, ele mesmo. Esquece-se de sua individualidade única e, como resultado, torna-se um conjunto de opiniões e estereótipos da sociedade, fechando para sempre o caminho para a criatividade e a liberdade. Volte-se para si mesmo. Você não é pior ou melhor do que os outros. Você é único. No momento, sua individualidade está soterrada pelos atributos do inconsciente coletivo, metas e atitudes mundanas. Descarte tudo isso, pois isso está matando você, trazendo sofrimento, mágoa e as dificuldades da vida. Seja você mesmo. Viva o momento atual. Relaxe. Não se importe se o mundo o aceitará ou não. Aceite-o você mesmo, completamente. Não tenha pena dele. Você é melhor para si mesmo, exatamente sendo sua essência. O que está causando seu conflito são os padrões impostos pela sociedade que o impedem de ser você mesmo, que o restringem. Para praticar a parigraha, identifique todos os seus desejos, analise-os e solte a identificação, a conexão com eles. Relaxe e expire com alívio, descartando-os. A prática de yama é uma reavaliação da vida. No primeiro estágio, é necessário que você, 1. Releia todos os dias tudo o que foi dito a seu respeito. 2. Analise sua vida à luz dos 5 princípios. 3. Faça uma lista de opiniões, metas e padrões que o guiaram em sua vida e tente romper a rede deles com compreensão, desapego e um senso de individualidade. Para ter esse sentimento de individualidade, você pode nos solicitar seu mantra, yantra e música individuais para meditar no seu eu. A prática de outros níveis de yoga não trará resultados sem a compreensão e a prática de yama. Yoga não é apenas um sistema de bem-estar. É um meio de mudança, de transformação de um animal humanoide em um homem-deus. Se você colocar o motor a jato do yoga na carroça dilapidada de sua existência atual, ele será de pouca utilidade. Seu ser deve ser transformado pela compreensão. Cada passo do yoga pode levar à liberação. Alguns passos são subsidiários de qualquer outro, pois esses são os caminhos que nos levam à extensão perdida da liberdade e da felicidade. Que você seja afortunado em seu trabalho sagrado, que é de valor singular para você e para todo o universo. Aum. E as pessoas começaram a fazer perguntas a Bhagavan. E como sempre, os primeiros a fazê-las eram aqueles que estavam indignados, aqueles que discordavam da verdade.
Você diz que o aborto é bom, gritou uma senhora. Mas eu li que por meio do aborto matamos a alma.
Como se pode matar uma alma imortal? Objetou o mestre. Só podemos matar o corpo, mas a alma é eterna, imortal. A alma é eterna, imortal, e simplesmente reencarnará em outra carne. Além disso, a alma de uma criança só toma posse de si mesma quando começa a se lembrar de si mesma. Antes disso, sua alma voa e fica meio adormecida. É por isso que você não se lembra do que aconteceu com você na infância e no útero. Se você não acredita na transmigração da alma, então no cristianismo, a alma de um bebê vai para o céu, pois ainda não teve tempo de pecar. Portanto, ao abortar, você estará enviando sua alma para o céu. Com as últimas palavras, a sala explodiu de espanto com o conhecimento que lhes havia sido revelado. Afinal, ninguém jamais havia pensado seriamente sobre nada. Todos haviam apenas lido e acreditado no que estava escrito antes, sem pensar criticamente sobre o que e como.
O que é isso?
Continuou a senhora, indignada.
Então não há necessidade de dar à luz filhos? E quem viverá na terra?
Eu não disse que você deveria ter filhos ou não, respondeu o sábio. Estou dizendo que você deve refletir sobre sua vida e fazer as coisas de forma profundamente consciente. Não porque alguém diz isso ou porque todo mundo está fazendo. Todos devem pensar e avaliar se precisam ou não, e então agir. Quanto à população da Terra, as pessoas da Terra são um desastre. Ela está à beira da destruição. Nossa Terra está superpovoada e a população continua a crescer. Isso leva a mais fábricas e usinas, à destruição de florestas e à deterioração da ecologia. Isso levará o mundo a uma catástrofe. Portanto, ao não ter filhos, você só fará o bem para a Terra.
Você estava falando sobre Brahmacharya?
Um homem fez uma pergunta.
E eu não sei se você deveria praticar ascetismo ou sexo ou quanto tempo Brahmacharya deveria durar.
Brahmacharya é o estado da eterna criança, do eterno estudante. Deve durar a vida inteira, porque Charya significa estudante. Charya é um estudante, e o processo de aprendizado é interminável. Se você tem certeza de que sabe tudo, então você está espiritualmente morto. Você precisa estar no processo de conhecimento. Não considerar que você já está formado, já é um adulto. É por isso que Cristo disse: vocês não entrarão no meu reino, a menos que se tornem como crianças, seres inocentes, puros e abertos. Quanto ao sexo, devemos usar sua energia para nosso desenvolvimento. Primeiro, por meio da abstinência. Depois, de ter aprendido o ascetismo, por meio do Tantra.
Você estava falando sobre dinheiro e eu não entendi o que era dinheiro.
Perguntou um rapaz. O dinheiro é uma energia do plano social. A energia em si não é ruim nem boa. Tudo depende de onde você a coloca. Se compra um livro ou uma garrafa de vodka.
Muitas outras perguntas foram feitas, e a todas elas, o semideus encarnado respondeu da mesma maneira incomum, mostrando às pessoas uma visão do mundo e de si mesmas. No final do discurso, o mestre levou todos os presentes para o astral, mostrando-lhes a maravilhosa Terra Santa dos Trans-Himalaias.
Meus queridos, abram seus corações para o poder divino e se encham de sua graça, disse ele. Fechem os olhos e sintonizem-se com a maravilhosa Terra dos Iniciados e sintam como sua consciência é transportada para lá e você vê essa morada de luz e verdade.
As pessoas viram se aproximar os deslumbrantes picos brancos das montanhas, que reinavam no céu azul escuro e eram iluminados pela luz do sol.
Os Himalaias! Aqui está o vale do Brahmaputra. Aqui está sua nascente. No alto das montanhas, a entrada para a misteriosa caverna que leva à cidade subterrânea de Trans-Himalaia. Enormes salões de quartzo cintilante, jaspe, lápis-lazuli, flores de pedras preciosas. No centro do maior salão, há um trono de ouro. E nele está sentado, em uma postura majestosa, o senhor do círculo de sacerdotes de Kailas, Higden Japô. Ele deu sua bênção às almas que apareceram em sua morada. E novamente, o caminho de volta. Inspire. E ao expirar, retorne a si mesmo. Volte para si mesmo. Agradeça ao poder superior por esta jornada. Mais uma comunicação chegou ao fim.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.